Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, interage conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, informar os nossos ouvintes.
É isso aí, Kátia. Ótima tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029 e também vai ser liberado o telefone 36752000 para você fazer suas observações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já, né, Cátia?
Isso mesmo. Daqui a pouco o Coutinho pinta aí com muitas informações. Olha, são 12 horas e 5 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira, 13 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Nova ferramenta mira cartéis de combustíveis.
Correio da Bahia, primeira dose da vacina sem data para voltar em Salvador.
Vamos de Jornal Tribuna do Espírito Santo. Vacina contra a gripe em mais de 80 postos de saúde.
O Dia de Teresina. Piauí registra 57 mortes por Covid em 24 horas.
Diário de Pernambuco. Pernambuco é o segundo estado que mais investiu na saúde.
Diário do Nordeste de Fortaleza. 10 mil vagas geradas por pequenos negócios.
Olha que bacana, Marcos. É. Muito bom, né? A gente receber esse tipo de notícia. Empregos sendo gerados. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Senadores avaliam incluir estados na CPI da Covid. Não avaliem só não, decidam. Importantíssimo, porque o que estão fazendo de farra com dinheiro público aí nesses estados brasileiros não está no gibi. É, tem que fazer CPI para todos.
O estado do Maranhão, de São Luís, 60% dos casos de Covid são causados por nova variante.
Gazeta de Alagoas, Maceió, pandemia em Alagoas. Covid mata 40 profissionais da educação.
Correio de Sergipe, em Aracaju. Taxa de morte entre internados em Sergipe foi de 37% em março.
Agora, de São Paulo, novos lotes do auxílio vão ter mais prazos para contestação.
O Dia do Rio busca por aulas de inglês e culinária após enterro.
Vamos de Jornal Extra, Rio. mudam as regras do imposto de renda.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, ministro faz apelo para que vacinados tomem segunda dose.
Jornal O Tempo, de Belo Horizonte, peculato, Bicalho é indiciado por desvio de consignados.
Correio Brasiliense, bares e restaurantes do Distrito Federal vão poder abrir até às 21 horas.
Vários lugares, né, já estão assim, né, muitos bares e restaurantes podem funcionar até às 21 horas. Até a gente espera que os empregos não se percam mais, né? Que, porque nesses segmentos muita gente perdeu o emprego,
verdade,
viu, Marcos?
É. E muitos estabelecimentos fecharam.
Verdade. E por fim, Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Pela primeira vez em 42 dias, UTIs da capital têm menos de 100% de ocupação. Isso é lá em Porto Alegre, viu, minha gente? Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 9 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que você também participa, né, interage conosco pela fanpage. Um abraço para essa galera toda da fanpage acompanhando a gente aqui, ó, pelas câmeras. Pessoal do YouTube também. E vocês que estão acompanhando aí no carro ou pela internet, seja pelo aplicativo, site da Gabi, muito obrigada a todos vocês pela audiência. Continue sintonizados aqui, tá? Olha, são 12 horas e 10 minutos no noticiário regional. A gente divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna diariamente, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia. De Ilhéus, como ontem, também estava lá no Facebook. Hoje eu olhei várias vezes e acabei de olhar de novo. Só tem lá o último boletim do dia 10 de abril. É em minha homenagem? Meu aniversário? Porque até agora nada, né, meus amores? Cadê o boletim atualizado da Covid-19 de Ilhéus, pelo amor de Deus? Oxe! Itabuna diariamente se divulga, né? Envia aqui pra imprensa, tá? Aqui o último boletim que saiu ontem, dia 12, né? E o boletim da Covid de Itabuna informa que desde o início da pandemia são 27.721 casos confirmados, né, no município, mas deste total são 26.703 curados. Então, no momento, Itabuna tem 528 casos ativos. Infelizmente, um número absurdo de óbitos, chegando a 490. Tem 41 pessoas em leitos de UTI, 8 leitos estão disponíveis, 38 pessoas em internamento clínico, 28 leitos de internamento clínico disponíveis lá em Itabuna. O vacinômetro do município de Itabuna informa que são... já estão, né, vacinadas entre a primeira e a segunda dose, 34.109 pessoas em Itabuna, tá? Vacinadas. Lembrando que o cronograma de vacinação lá da primeira dose, hoje, terça-feira, foi para idoso de 65 e 66 anos, tá? Em Itabuna, idosos de 65 e 66 anos, podem ir aí até as 2h30 da tarde, começou às 9 da manhã e vai até as 2h30 da tarde, nas unidades básicas de saúde e de saúde da família. É o que informa aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde de Itabuna. A campanha nacional de vacinação, né, gente, que começou ontem contra a gripe, influenza, para crianças de 6 meses a menor de 6 anos de idade, gestantes, né, e as mamães que estão aí amamentando também lá em Itabuna, já podem ir às unidades básicas de saúde da família, de 9 da manhã às 2h30 da tarde. Então, o período aí de vocês é de 12 de abril a 10 de maio. Porque lembrando que tem um calendário, né, gente, para esses grupos prioritários. Então, no caso das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mamães que estão amamentando, de 12 de abril a 10 de maio, vacinação contra a gripe e influenza. Então, aproveite para se vacinar, viu? É muito importante. São 12 horas e 12 minutinhos. Mandar um beijo para minha irmã, Dona Luza. Está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, Marcos Bezerra. Está mandando um abraço para você.
Beijo para a Luza, né? Na sintonia aí.
Pelo site mundial de rádios, ela está acompanhando. Beijo, Lu, te amo.
Lá
beijo,
no Extremo Sul, né?
É, em Teixeira de Freitas. Terra boa. É. Ô, Marcos Bezerra, ainda falando de vacinação contra a Covid-19... olha só o que está ocorrendo. Vacina contra a Covid-19 tem doses menores em 30 municípios baianos. Aqui no sul da Bahia, Buerarema está entre os 30 municípios baianos que se queixam do recebimento de frascos com quantidade menor de doses da vacina Coronavac. As secretarias municipais de saúde já notificaram o problema ao Ministério da Saúde e fizeram notificação também à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB. E aí, Marcos, os municípios que reclamaram que receberam frascos com doses menores foram aqui na Bahia, tá? Além de Buerarema, aqui no sul, nós temos Iramaia, Conceição do Almeida, Umburanas, Malhadas de Pedras, Mucugê, Nazaré, Presidente Jânio Quadros, Xorroxó, Várzea do Poço, Amargosa, Baianópolis, Governador Mangabeira, Milagres, Cordeiro, Caetanos e Tabocas do Brejo Velho. A lista inclui ainda os municípios de Salvador, Ibitiara, Madre de Deus, Araci, Serrinha, Aratuípe, Morro de Chapéu, Teofilândia, Conceição da Feira, Brejões, Heliópolis, Piraí do Norte e Lauro de Freitas. A Secretaria de Saúde de Salvador informou ter recebido 21.400 frascos da vacina Coronavac, com rendimento inferior ao escrito no rótulo. E a informação, Marcos, foi confirmada pelo secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, hoje, em entrevista, hoje pela manhã. E aí, cada frasco, gente, deve conter 10 doses do imunizante, né? No caso da Coronavac aí. O conteúdo, de acordo com o Butantan, é de 5,7 ml de vacina. A dose aplicada em uma pessoa deve ser de 0,5 ml, o que deveria levar a uma sobra de 0,7 ml, o equivalente a uma dose extra. Mas o secretário afirma que as prefeituras têm reclamado do contrário, de que os frascos têm chegado com doses a menos. O secretário de Saúde do Estado, Vilas Boas, ressaltou que o problema vem sendo relatado também fora da Bahia e rebateu a justificativa do Butantan. O Instituto Butantan argumenta que o problema de perda de doses pode estar acontecendo no processo de aspiração do líquido dentro do frasco e também no uso de seringas e agulhas não recomendadas. E aí o Butantan diz que o erro é das pessoas que estão aspirando mais doses. Se tivesse ocorrendo ao longo desses 3 meses de vacinação, já teria identificado, né? Analisou o Fábio Vilas Boas. E aí, Marcos, o Instituto Butantan, por sua vez, diz que é falso informar que houve invase inferior a 10 doses da quantidade de cada frasco da vacina do Butantan contra a Covid-19. Aliás, os frascos reúnem 5,7 ml, que podem render até 11 doses. Cada dose contém 0,5 ml, autorizadas pela Anvisa. O Butantan faz a análise constante dos processos de produção e liberação dos lotes da vacina e reafirma seu compromisso com a qualidade e com a quantidade da vacina que mais tem salvado vidas no Brasil, diz uma nota divulgada pelo Instituto Butantan. A entidade ainda destacou como muito importante a aspiração correta das vacinas contidas em cada frasco. O Butantan já produziu informes técnicos para orientar os profissionais da saúde a usarem essas doses extras, também diz a nota. Por fim, o Butantan ainda afirmou que, com o objetivo de deixar mais didática a informação, vai atualizar a bula da Coronavac, adicionando um QR Code que vai direcionar para um vídeo demonstrativo a fim de explicar de forma correta a aspiração das doses. Olha, se for o erro da aspiração das doses...
É, menos mal.
Menos mal. Agora, dizer que tem lá 11, 12 e não vi, aí, meu amigo, é sacanagem, né?
É.
Aí eu pergunto ao Instituto Butantan, o governo federal tá pagando por uma coisa que não existe? Espera aí, né? A gente espera que ajam de forma honesta, correta, né, Marcos?
Isso.
Porque já tem tanto problema aí, né? Tanta gente... tem dificuldade para vacinar. Não esqueço ontem o idoso que disse que levou a mulher de 63 anos para vacinar, chegou lá e não conseguiu, né? Aqui em Ilhéus, inclusive, aqui em Ilhéus já está hoje, né? Vou até divulgar aqui, peguei na rede social da prefeitura, drive-thru para idosos a partir de 62 anos. Está aqui, começou às 8 da manhã, na Soares Lopes, e também na Praça São João Batista, no Pontal. Eu espero que esses idosos, a partir de 62 anos, conseguiram, viu, Marcos?
Sim, sim.
Espero mesmo que cada um tenha conseguido se vacinar. E também teve de 8 da manhã e vai até 1 hora da tarde, a segunda dose, para quem perguntou ontem, tá? Segunda dose de vacinação da Coronavac, de 8 da manhã até 1 da tarde, no CRAS Norte, CRAS Sul, CRAS Vilela, CRAS Oeste, CRAS Olivença, Cruzada do Bem pelo Bem e no SEMAI, na Avenida Canavieiras. Então, quem perguntou ontem sobre a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos, vai até 1 hora da tarde. Eu só acho que a prefeitura está divulgando isso muito tarde, isso aqui foi publicado já à noite. Gente, nem existe um cronograma? Desde ontem de manhã já deveria ter sido passado para a imprensa isso. A gente já está divulgando desde ontem e estamos divulgando de graça. Porque aqui a gente está para ajudar o povo. Viu, prefeitura? A gente faz um trabalho aqui para ajudar e ainda não divulga o negócio mais cedo, gente. Pelo amor de Deus. Bora ajudar, né? A gente está aqui para divulgar. A gente está divulgando. Aí ontem aqui a pessoa perguntou, a gente não soube responder, porque não tinha divulgação disso aqui. Foi botar ontem à noite na rede social. Tá lá a hora. Tá registrada a hora lá. Eu faço print de tudo. Só digo isso a vocês. Aqui é atenta. Ligada. 12 horas e 19 minutos. Ô Marcos, explica isso pra nós. Chegaram venezuelanos em Itabuna, né? Imigrantes aí que foram acolhidos.
É, isso foi ontem. O Centro de Referência Especializado para a População de Rua de Itabuna, o Centro POP, recebeu 38 venezuelanos. Antes de chegar ao município, o grupo passou por cidades como Manaus, Belém e Fortaleza, numa viagem de 4 meses desde a saída da Venezuela. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna, que é responsável pelo centro, encaminhou as pessoas acolhidas para a testagem da Covid-19 e identificou 3 casos positivos. Há 23 crianças no grupo de imigrantes. Depois de meses nas ruas, os pequenos tiveram um momento de recreação na sede do Centro POP. As famílias deixaram o país vizinho para fugir da crise social, sanitária e econômica que a Venezuela atravessa. Segundo a secretária Andréa Castro, os refugiados serão transferidos ainda hoje para a escola Tereza Cristina Ribeiro Estrela, no bairro João Soares, onde terão mais espaço para se acomodar e dormir. A Prefeitura de Itabuna está prestando toda a assistência humanitária, mas precisamos de ajuda de outros órgãos para saber como conduzir a situação, disse a secretária.
Olha, eu parabenizo aqui a secretária Andréa Castro, tá? Da Assistência Social de Itabuna, na própria Prefeitura, porque a gente sabe que esses venezuelanos, já que eles vêm viajando aí há cerca de 4 meses, certamente eles foram expulsos de muitas cidades brasileiras. E Itabuna acolheu, né, Marcos?
Sim.
Então eu parabenizo aí a secretária de Assistência Social, Andréa Castro, por acolher de forma humanitária esses venezuelanos. E eu espero que eles possam aí tomar, né, possam tocar suas vidas de forma decente. Porque eu vou te falar, esse povo sofre na Venezuela. Muita gente está fugindo de lá, como o Marcos já explicou o porquê, né? Crise econômica. A situação lá é muito triste. E cuidado, aproveito para lembrar, cuidado você brasileiro, é hora de votar. Para não escolher aquele que quer fazer o Brasil virar uma Venezuela. Cuidado. 12 horas e 21 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Ele faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial, não é isso, senhor Coutinho? Boa tarde para você. Coutinho, muito obrigada a você e a Carmen pelos chocolates do meu aniversário. Eu amei. Maravilhoso. Realmente é um chocolate cacau do céu mesmo, viu? É do céu mesmo. Delicioso. Obrigada.
Tá certo, Kátia. Obrigado pela consideração. Foi de coração, você sabe disso. Mas é também, Kátia, falando de coração, de humanidade, eu quero reiterar as suas palavras em relação à assistência social de Itabuna. Isso. Em relação ao pessoal da Venezuela, viu? É. Parabéns para Itabuna e que eles realmente consigam um novo horizonte aqui em nossa região e que Deus também possa ter a oportunidade de abraçá-los, caso eventualmente surja alguma oportunidade de emprego para que essas pessoas que vieram de tão longe, que estão aqui agora precisando também, além do nosso povo baiano, além do nosso povo ilhéense, itabunense, de toda a região, que também são carentes de ações solidárias, esse pessoal que chegou da Venezuela também sejam muito bem-vindos aqui em nossa região. Mas boa tarde, Kátia, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira, Marcão.
Para você também, Coutinho, boa tarde.
Um abraço, Marcos. Um abraço para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Mas olha, notícias de polícia, viu? Infelizmente, o setor policial não dá trégua e temos aqui várias informações que você vai acompanhar comigo a partir de agora em nossa viatura da 102,9. Em Itabuna, ontem à tarde, no comecinho da tarde, um homem que não foi identificado, ele foi preso por policiais militares, dá certo. Ele roubou uma enfermeira, uma trabalhadora de linha de frente, no bairro São Caetano. Ele depois, o bandido, saiu correndo, mas uma guarnição conseguiu localizá-lo e acabaram prendendo esta pessoa. Nas buscas próximas ao local, os agentes acabaram encontrando o meliante com os pertences da enfermeira. Ele foi gentilmente conduzido ao complexo policial de Itabuna, onde está à disposição da justiça. Olha a nossa região, hein? Boerarema foi destaque negativo desde o último domingo, quando um idoso no município de Boerarema, olha que cara de pau, hein? Esse idoso estava em Boerarema querendo consumir bebida alcoólica sem pagamento, ou seja, piada, em estabelecimento comercial. O proprietário disse, olha, aqui não quis vender nada para ele, porque não poderia vender domingo à noite, né, seca, e também por ser fiado. Aí o idoso, chateado com a negativa, jogou uma pedra no dono do bar. Aí começou a confusão. O proprietário do estabelecimento, identificado como Edivaldo Bispo dos Santos, pegou um facão e desferiu vários golpes contra este idoso. O idoso foi ferido na cabeça e algumas pessoas acionaram a polícia militar. Os agentes chegaram ao local e prenderam o dono do estabelecimento, Edivaldo, em flagrante. Ele foi conduzido ao complexo policial de Itabuna, o idoso atendido no hospital de Boerarema, mas está fora de perigo. Ainda em Boerarema, hein? Outro cara de pau. Eita que Boerarema tem, é fato. Um ladrão, um acusado de roubo, que estava ontem, viu, Cátia e Marcos, completando mais um aninho de vida. Ele completou ontem 19 anos de idade, mas recebeu mal. Ele resolveu comemorar o aniversário vindo a praticar um roubo, ou seja, ele queria assaltar alguém. Mas quando ele viu uma jovem que estava caminhando na margem da BR-101 entre Boerarema e Itabuna, ele acabou tentando assaltar esta jovem, pedindo o seu celular. No momento em que ela não se intimidou e fugiu. Logo depois, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e de imediato ela avistou este bandido com as características informadas. O bandido foi detido e encaminhado ao complexo policial de Itabuna e foi identificado como Wesley dos Santos. Inclusive, o Wesley ele já tinha passagens quando era menor de idade. A jovem que seria assaltada pelo Wesley reconheceu o criminoso na delegacia e agora a situação do aniversariante de ontem, ele só recebeu bolo e Fanta em seu aniversário. Em nossa região, em Maraú, um homem foi assassinado a tiros dentro da própria casa no município de Maraú na madrugada de hoje. Este crime ocorreu hoje, terça-feira. O crime aconteceu por volta das 2 da manhã no povoado de Tremembé. Segundo a polícia, a vítima identificada como Manuel Raimundo dos Santos da Silva, de 28 anos de idade, ele foi alvejado por vários tiros de arma de fogo. O caso já está sendo investigado pela delegada de polícia e toda a sua equipe de Maraú, doutora Andréia. Esse é o terceiro homicídio registrado no município em menos de 30 dias. Só no ano de 2021, são 5 homicídios já registrados em Maraú, sendo 2 em Barra Grande, 2 em Tremembé e 1 na Piabanha. Violência também em nossa cidade, circo vizinha. Daqui a pouquinho eu retorno com novas notícias policiais. Teve homicídio em Conquista. Ontem à tarde, um jovem acabou sendo executado. Também teve homicídio no município de Gandu. Aqui na Gabriela FM você não perde nada, porque a nossa viatura da 102,9 não para. E o Jornal do Meio-Dia tem informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. São 12 horas e 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Titi, aqui do Banco da Vitória. Mandar um abraço também para Dona Vânia. Eu não sei se eu entendi certo aqui. Restaurante Família M, é isso mesmo? No Banco da Vitória, antigo Bar do Bill. Um abraço para dona Vânia, muito obrigada pelo convite, mas eu vou responder aí no WhatsApp e explicar, tá? Agradecemos aqui, mais um abraço muito, muito especial para vocês. São 12 horas e 28 minutinhos, como ainda dá tempo a gente trazer aqui umas informações, deixa eu falar logo sobre esse assunto, porque são 12 horas e 28. Antes de ir para o intervalo comercial, vou trazer aqui umas informações para vocês. Bem, o Sintese cobra salários e condições de trabalho no Hospital Costa do Cacau, viu? E o Instituto que administra rebate. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Itabuna, região, Sintese, está cobrando da entidade que gere o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, a regularização de salário e melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade. O hospital é estadual, mas é gerido por uma organização social. Segundo o Sintese, os trabalhadores reclamam da quantidade diária de material de proteção, a exemplo de luvas e máscaras, e os funcionários denunciam o regramento de toalhas de papel higiênico e falta de máscaras cirúrgicas para pacientes e acompanhantes, afirma o diretor do Sintese, Raimundo Santana. Isso aqui algumas pessoas me procuraram para dizer também, que trabalha lá, e próprios acompanhantes de pacientes.
Inclusive, tá? Uma nossa ouvinte aqui no WhatsApp também está reclamando sobre isso.
Pois é. Então, isso é um absurdo, né, Costa do Cacau? Pelo amor de Deus, regrar papel higiênico, máscara cirúrgica, que isso? E aí, em relação ao atraso de salário, o dirigente aí do sindicato, do Sintese, também reclama do atraso do pagamento dos funcionários do Costa do Cacau. Ele disse que o salário de março, que deveria ser pago até o quinto dia útil, ainda não foi quitado. Esse atraso vem ocorrendo há alguns meses. Os trabalhadores estão se sacrificando em plena pandemia e os salários não são pagos em dia. O Raimundo do Sintese também fala da dificuldade de contato com a empresa que faz a gestão do hospital, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH. E disse, nós não mais conseguimos contatos com eles há 5 meses. No máximo, falamos com funcionários do hospital em Ilhéus, mas quem decide, né, o Hospital Costa do Cacau é em Ilhéus, tá? Mas quem decide é o Instituto, a direção do Instituto fica em Salvador. Não mais nos atendem, principalmente depois dessas ocorrências e reclamações dos trabalhadores. Fácil fazer isso, né? Fugir da responsabilidade. Aí, em relação ao outro lado aí, né, gente? A gente tem que trazer o que diz o Instituto. A direção do IBDAH, responsável pela gestão do hospital, Costa do Cacau, disse que não falta material. E disse que a alimentação é fornecida diariamente a colaboradores e acompanhantes dos pacientes. E ainda informa, não procede a alegação de falta de materiais, também fornecido diariamente e regularmente alimentação a todos os colaboradores e acompanhantes. O Instituto nega que tenha fechado canais de diálogo com o sindicato, e quanto à tentativa de contato com o sindicato, sinaliza que o sindicato mantém regular contato com a direção e que todas as dúvidas apresentadas já foram esclarecidas. O IBDAH não se pronunciou quanto ao pagamento dos salários dos funcionários do Costa do Cacau. Todo dia que os funcionários estão enviando mensagem que o salário está atrasado, que ninguém diz nada. Uma vez eu soube por uma fonte que o governo do estado está atrasando o repasse para o IBDAH e que, consequentemente, o IBDAH atrasa aí o pagamento. Agora, seja o governo do estado ou o IBDAH, que todos se atenham aí à sua responsabilidade, que cada um faça a sua parte. Em relação à falta de materiais lá, muitos acompanhantes de pacientes têm me procurado para falar isso. Então, está faltando. Ah, estão reclamando também de atendimento, de tratamento humanitário lá dentro. Reclamando de situação de paciente que está com aqueles problemas já de escaras. Então, pelo amor de Deus, um hospital que vinha com uma gestão muito boa do IBDAH e agora o IBDAH passa a ter uma gestão ruim, é isso mesmo? O que está acontecendo? Vai deixar de ser um atendimento humanitário? Vai deixar de ter? A gente quer uma resposta aí. Na verdade, a gente não quer só blá, blá, blá. A gente quer mudança na prática. O povo já está numa situação muito complicada. Hoje, Marcos, muita gente tem medo da entrada no hospital e pegar a Covid.
Sim, sim.
E sem falar os profissionais de saúde que estão lá trabalhando arduamente, sobrecarregados, porque quem está lá dentro me fala que é uma enfermeira para não sei quantos pacientes, entendeu? Ainda atrasar salário. Tenha certa paciência, gente. Tudo tem limite, tá? Então, o recado vai não só para o IBDAH, mas para o seu governador do estado também. tá bom? As coisas precisam melhorar, urgentemente. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Pessoal, estão ligando aqui, estão enviando mensagem perguntando se é verdade que segunda-feira vai ser feriado dos comerciários em Ilhéus e o comércio não vai abrir. Olha, fiz questão de procurar a CDL Ilhéus, né, quem tem informação oficial. E aí nós temos o áudio gravado aqui, que ele acabou de enviar para a gente, do Rodrigo, que é diretor de eventos da CDL, e traz a informação. Já adianto, não vai ter feriado de segunda-feira, não existe feriado dos comerciários na segunda-feira em Ilhéus. Então ele vai explicar aí, tá?
E aí, Maria Santos,
não,
meu patrão,
não, não, entrou errado, não é essa não, meu amor. É de Rodrigo, Cátia está em casa.
Só chegou essa.
Não, peraí. Aqui, ó. Mandei pra você. Tá aqui, ó. Enviado. Então, vou soltar daqui mesmo.
É, melhor.
Peraí, gente. Não tá saindo. Marcos, ó. Tenta soltar daí. Tá aqui como enviado para a Gabriela FM. Tenta de novo soltar daí. Ó, Gabriela FM. De novo. Enviado novamente. Tá aqui que chegou aí. Porque por aqui tá muito baixo. Tá ruim, né? A gente tem que colocar...
Aguardando chegar aqui.
Tem que colocar para ficar de boa qualidade aí, tá? Pera aí, daqui a pouco a gente solta para vocês. São 12 horas e 44 minutos. Enquanto isso, por favor, Marcos, traz mensagens aí de ouvintes.
Vamos lá, no nosso WhatsApp tem participações aqui de ouvintes, né? Inclusive com denúncias. Vamos dar uma olhada aqui. Bom dia para Célia Conceição no Malhado, em Ilhéus. Está acompanhando a gente, né? Um grande abraço para Célia. Tem ouvinte também, boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui na praia, entre o Japará e o acampamento Teosópolis, zona norte de Ilhéus, tem uma barrinha, onde há vários tipos de peixes e camarões. O pessoal de Vila Juerana vem e faz uma valeta até o mar para estourar a barra e pegar os peixes. O problema é que, além de matarem os peixes grandes, os filhotes também morrem, porque a água desse toda vira lama. É uma tragédia ambiental e é preciso punir essas pessoas, porque é crime. Então, essas pessoas não deixam nem os alevinos, são os filhotes dos peixes, é muita ganância. São várias pessoas de redes, tarrafas, gererés, é um absurdo. Nos ajude, Kátia.
Pronto, a gente vai soltar aqui agora essa questão aí do que, primeiro falando da mensagem do ouvinte, muito séria essa denúncia aí, viu? A gente pede a Polícia Ambiental, IBAMA, para dar uma passada nesse local. Repete o nome do local, é Barrinha?
É Barrinha, que fica entre Japará e o acampamento Teosópolis.
Pronto, é bem fácil de encontrar, viu? Fica ali na BA-001, indo em direção a Itacaré, tá? Bem, voltando a falar do assunto, não haverá feriado dos comerciários segunda-feira em Ilhéus. O Rodrigo, da CDL de Ilhéus, diretor de eventos, acaba de enviar um áudio aqui gravado explicando que é fake news e vai explicar quais são os feriados que vão ter. Vamos lá. Nada. Hoje a falha nossa tá grande. Olha aí de novo no Instagram, no WhatsApp da Gabi aí, eu enviei.
Chegou um agora. Vamos
pronto,
ver
pronto. É coloca certo. Aí a sonora de Rodrigo da CDL.
Oi, Kátia. Boa tarde. Valeu, calma. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, essa informação é falsa, né? É fake. Nós vamos ter o feriado nacional, 21 de abril, dia de Tiradentes. Esse é um feriado normal. 22, vamos trabalhar normal. 23 é o nosso feriado municipal, padroeiro da cidade, São Jorge, né? E 24, normal de novo, tá? São os únicos feriados que estão realmente registrados é 21 e 23 de abril. Mais feriado nenhum. Então essa informação aí é fake. Foi entrado em contato já com o secretário de Indústria e Comércio, com o pessoal das associações, CDL, Sindicomércio e Associação Comercial de Ilhéus, e realmente isso é uma informação falsa.
Então pronto, gente, não procede, não haverá feriado dos comerciários em Ilhéus na próxima segunda-feira. Feriado é dia 21, que é um feriado nacional, que cai numa quarta-feira, é o dia de Tiradentes, tá? Então, já temos aqui a informação oficial, então fica aí explicado para os nossos ouvintes, tá bom? São 12 horas e 47 minutos, eu vou mudar de assunto, trazer uma informação aqui, com exclusividade, tá? Gente, ontem foi a quarta reunião na Câmara de Vereadores para discutir os rumos aí em relação ao transporte público de Ilhéus, tá? Foi apresentado um resultado final do diagnóstico. Nele tem detalhes da redução no número de viagens por bairro, tá bom? É, a empresa, né? Uma das empresas aí que faz parte aí do que opera o transporte público em Ilhéus, disse que não tem como aumentar as viagens e que isso depende de uma ação da prefeitura. A empresa pede, né? Eles pedem aí, essas empresas, algum tipo de auxílio, como diminuir o ISS. E aí, por sua vez, a prefeitura não participou da reunião. E a Câmara de Vereadores se prepara para fazer a convocação, né, da prefeitura. Aí eu pergunto, a prefeitura está fugindo da responsabilidade dela? É, e aí a Câmara vai fazer essa convocação para que a prefeitura venha a público, vá a público explicar quais ações vão tomar, tá? É, o pessoal da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, responsável pelo estudo que prova que à noite não há viagem de ônibus na cidade, né? Então mostrou aí nesse estudo uma redução de quase 90% nas viagens no bairro da Conquista, por exemplo, 60% em bairros como Nelson Costa, além dos problemas nos distritos, né, gente? E aí, gente, não teve solução efetiva nenhuma. Eu parabenizo o vereador Augustão, que tomou frente disso aí, correndo atrás, tentando ajudar. A prefeitura nem compareceu à reunião, né? O pessoal da Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, parabeniza a professora Peula Paula, à frente do estudo. Eu tenho esse estudo aqui, deixa eu explicar isso um pouquinho aqui. O estudo do transporte público, situação operacional, pandemia Covid-19, Ilhéus, Bahia. É uma comissão de transporte, trânsito e mobilidade urbana, gente, fez parte aí da Câmara Municipal de Ilhéus. Aí traz o relatório do resumo de viagem estatístico por veículo, resumo das análises de tabela horária, para avaliação, tabela da pandemia Covid-19, também avaliação da tabela pandemia. É, o censo, falando dos habitantes do domicílio em Ilhéus, informações, tabela horária detalhada, pré-pandemia, e assim vai. Um estudo muito bem feito pela professora Peula Paula, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Parabenizo ela, que estava ali o tempo todo participando dessas reuniões. E aí ontem não teve nenhuma, na quarta reunião, Marcos, não teve nenhuma solução efetiva. Eu falei, então a situação é crítica. Ela, sim, é crítica, Kátia. Fez a minha parte. Fico muito triste de não ter um resultado efetivo.
É verdade.
Ela até pontuou ontem lá na fala dela que ela ficou decepcionada. Ela disse isso na fala dela na Câmara de Vereadores.
E o povo humilde que depende do transporte coletivo urbano, que continue a sofrer.
Continua a sofrer. E aí, apesar do diagnóstico, aí tá tudo travado, né, na solução. Apesar de ter esse diagnóstico, está travado. Depende da Prefeitura de Ilhéus, que, por sua vez, não compareceu ontem na reunião. Tá? Então, a Câmara vai convocar a Prefeitura. E aí, gente, é o que a gente pode passar isso para vocês. Tem os dados do estudo que demonstram o estado crítico, né? Nada foi... Na quarta reunião não ficou efetivado nada aí. Continua na situação que está. A população tem que saber. Então, eu estou aqui trazendo para vocês. Tá? Esta é a situação. A professora Peula Paula, parabenizo mesmo ela, da Universidade Federal do Sul da Bahia, responsável pelos estudos técnicos, tá? E aí ela realmente fez o que pôde. As empresas de ônibus, segundo ela, foram bastante atenciosas, disponibilizaram muitos dados para ajudar os estudos, mas diz que está de mãos atadas também, que depende da Prefeitura de Ilhéus. Rapaz, que situação, viu? Para quem vai para o distrito, aí tem gente que na situação, né, que deu depoimento, pega um ônibus para vir para o centro, se perder é R$50 para voltar.
Lagoa Encantada mesmo, pagar. Reclamaram aqui que o último ônibus volta, se não me engano, meio-dia. E pediram outro horário, à tarde, no final da tarde. Né?
Uhum. Gente, aí o que acontece, né? O sistema de ônibus aí, esse sistema de Ilhéus hoje, está jogando as pessoas numa situação de vulnerabilidade. Muito mais difícil do que já é com a pandemia, né?
Sim.
Fora o risco da contaminação com os ônibus lotados. Lotados. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso, Prefeitura de Ilhéus? Nem compareceu ontem um representante da Prefeitura na quarta reunião da Câmara de Vereadores. Decepcionante. Decepcionante. E o povo fica nessa situação. Estou recebendo a nota aqui da Comissão de Transporte, conclui o relatório. Agora é entre o governo e as empresas, afirma o vereador Augustão. O estudo de viabilidade técnica do Sistema Público de Transporte de Ilhéus, contendo uma análise do atual quadro do serviço prestado à população e um cenário da melhoria paulatina do serviço, é o resultado do trabalho realizado nas quatro audiências públicas promovidas pela Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores de Ilhéus. A série de encontros contou com a participação de especialistas em mobilidade urbana, como eu disse agora, a professora da Universidade, né, Federal do Sul da Bahia, Peula Paula, também empresários, representações de sindicatos e associações, além dos parlamentares. De acordo com o vereador Augustão, presidente da comissão permanente e coordenador das audiências, agora o próximo passo a ser dado será entregar este relatório ao Poder Executivo para que, em conjunto com as empresas concessionárias, coloque em prática as propostas. O vereador Augustão lamenta que, em todas as audiências realizadas pela comissão, a prefeitura não tenha enviado nenhum representante. E o vereador diz: os empresários do transporte colocaram claramente a dificuldade em avançar, pelo fato de o poder público não ter participado dos debates. Alegam que são contratados e não podem definir o que fazer. Esse papel é, portanto, da Prefeitura de Ilhéus, disse o vereador Augustão. Em relação às medidas, gente, as empresas concessionárias do transporte público de Ilhéus se comprometeram a voltar a circular com 70% da frota quando houver condições de alinhar as planilhas de viagem e a construção por parte do Poder Executivo de uma tabela horário que permita, de forma planejada, a circulação dos veículos conforme cenário de cada demanda das linhas oferecidas. Representando a Associação das Empresas de Transporte de Ilhéus, a TRANSP, o empresário Tarciso Carleto alerta: o serviço do transporte coletivo está próximo de um colapso, porque a situação de operação é grave. As empresas alegam não conseguir competir com o transporte alternativo e hoje apontam ao empresário: o passageiro que paga a tarifa inteira é apenas um terço dos usuários. Fomos até onde poderíamos ir e contribuir para que a população possa ter um transporte de qualidade. A Câmara não pode, neste momento, ir além daqui. É preciso que a Prefeitura de Ilhéus assuma o seu papel de buscar a solução, já que apresentamos as saídas mais viáveis e rápidas para o bem da população, destacou o vereador Augustão. A proposta do grupo de trabalho é de que, no próximo dia 28, este relatório seja oficialmente entregue aos representantes do Poder Executivo. Paralelamente ao relatório, os vereadores têm defendido a imediata reativação do Conselho Municipal de Transporte, desativado desde 2019. Com base nas informações publicadas pela ATRANSP, né, a especialista Peula Paula Einstein, da UFSB, fez um estudo que aponta que, neste período de pandemia, houve uma redução de 58% no número de viagens das empresas. O diretor da ATRANSP alega que esse número é comumente registrado pelo fato de, muitas vezes, os cobradores e motoristas esquecerem de abrir e fechar os circuitos compridos, o que seria também uma outra atribuição do Poder Executivo. Mas eu vou repetir o que diz a nota, né, da fala do vereador Augustão. Fomos até onde poderíamos ir e contribuir para a população, para que a população possa ter um transporte de qualidade. A Câmara não pode, neste momento, ir além daqui. É preciso que a Prefeitura assuma o seu papel de buscar a solução, já que apresentamos as saídas mais viáveis e rápidas para o bem da população. Que vergonha, hein, Prefeitura de Ilhéus? Tá fugindo da responsabilidade. Ô, Prefeito Marão, peraí, meu filho. O povo é bobo? O que que é mesmo? Não tô entendendo. Olha, pela primeira vez aí um vereador tomou a frente, né? E tá tentando resolver essa situação. Aí tem uma comissão, né? Tem um especialista, diga-se de passagem, extremamente estudada e que ajudou muito com esse estudo aí, nessa comissão. Os representantes das empresas tentando ajudar e a prefeitura não comparece a nenhuma reunião. Marcos Bezerra, isso é muito sério, isso é muito grave. O que é isso? Isso é um município? Oi, não vou dizer não. Ou é um cabaré? É, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo nesse município de Ilhéus, né, gente? Enquanto isso, o povo está amontoado dentro de um ônibus, parecendo uma lata de sardinha, e o Covid só desfilando ali dentro. Que falta de respeito com a população, prefeito de Ilhéus. Que falta de respeito. Parabéns novamente ao eu não conheço ele, viu? Nunca vi o vereador Augustão. Mas parabenizo porque ele está fazendo a obrigação dele como vereador. Parabenizo aí os representantes das empresas. E parabenizo também a professora mestre, né? Pela Paula, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Tentando fazer aí cada uma a sua parte. Só falta a prefeitura de Ilhéus agora. Então, que o povo saiba, cobre a prefeitura, o prefeito de Ilhéus, uma responsabilidade em relação ao transporte público da cidade. Tá bom? Tá avisado. 12 horas e 59 minutos, extrapolamos aqui. A Cauana, por favor, a Cauana, pode acionar o Coutinho Neto? Vamos dar uma resumida aí, Marcos, nas informações? Ele já tá na linha? Ou é um ouvinte? Ô, tadinho do ouvinte, me perdoa, viu? Não sabia que tinha um ouvinte na linha. E o assunto aqui era muito sério, eu tinha que concluir. Boa tarde, quem fala e de onde? Caiu a ligação. Caiu. Ninguém aguenta esperar muito tempo, né? Me perdoe, mas amanhã vocês vão ter mais tempo. Vamos atualizar aqui rapidinho para os nossos ouvintes, Marcos, resumindo o novo decreto do Estado da Bahia, enquanto a Cauana aciona nosso repórter, por favor.
Pois é, o governo da Bahia publicou na edição de hoje, terça-feira, no Diário Oficial do Estado, um decreto que libera a realização de eventos no Estado com público de até 50 pessoas. Anteriormente, o decreto de restrições no Estado, por causa da pandemia, suspendia em todo o território da Bahia os eventos e atividades, independentemente do número de pessoas. Com a medida publicada hoje, a suspensão agora se aplica a eventos e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Então, tá aí o novo decreto do governo do Estado.
Exatamente. Rapidinho, o Coutinho está na linha, aproveito para trazer uma informação do setor policial. Homens armados explodiram uma agência do Banco do Brasil no bairro de Porto Seco de Pirajá, em Salvador, na madrugada de hoje. Moradores ouviram barulho do alto da explosão. O teto da agência chegou a desabar. Todos os vidros do local ficaram quebrados. Além disso, material como panfletos, caixas e até um bebedouro ficaram espalhados pelo local. A agência do Banco Brasil ficou destruída e cédulas marcadas com a tinta de segurança foram encontradas do lado de dentro. Não há informações sobre feridos e sobre a quantia roubada. Tá ousada, né? O povo tá ousada, explodindo banco na Bahia, hein? A
polícia prendeu uma quadrilha no sul do estado, recente, né?
Esses dias.
Tem que agir com mais rigidez com esse pessoal, né? Que é vida fácil, dinheiro fácil.
E que a justiça também faça parte dela, isso, jogando dura em cima desse pessoal do mundo do crime. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações. Vamos lá, Coutinho?
E esse foi o quinto assalto a banco na Bahia em apenas 8 dias, viu, Cátia Marcos?
Exatamente, é brincadeira, 8 dias?
8 dias, 5 agências explodidas em toda a Bahia.
Exato. Vamos lá, Coutinho.
Vamos lá, então, resumindo aqui o setor policial. Olha, em Gandu, o corpo de Amães Brito dos Santos, de 26 anos, natural de Camari, foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, foram os próprios moradores da localidade que viram o cadáver e acionaram a polícia. O corpo tinha marcas de perfuração provocadas por arma branca. A polícia técnica foi acionada e realizou a perícia no local, removendo o corpo para o Instituto Médico Legal de Valença. Na manhã de ontem, segunda-feira, a equipe de policiais civis da 8ª Corpim prenderam por força de mandado de prisão o indivíduo identificado como Adriano Pereira Nogueira, de 21 anos de idade. O fato foi o seguinte: o mandado de prisão desse favor de Adriano é do município de Rio Bananal, uma cidade pertencente ao Espírito Santo, e ele é acusado da prática de crime previsto no artigo 121 do Código Penal, ou seja, é homicídio. Aqui no município de Piauí foi identificado ontem à tarde um homem morto a tiros na manhã do último domingo no bairro Popular. A vítima, identificada por meio de fotografias como Paulo Roberto Souza da Silva, conhecido também como Paulinho. Ele foi encontrado morto na travessa da rua Aurora. Moradores disseram que ouviram, por volta das 8 horas da manhã, cerca de 6 disparos de arma de fogo e a vítima morreu no local. Paulinho já era conhecido da polícia com passagens por furto. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e investigadas pela Polícia Civil. No município de Feira de Santana, mais uma morte violenta foi constatada. Morreu, vítima de homicídio, um jovem de 28 anos de idade, identificado por Tiago Moraes Soares, que morava naquele município. De acordo com a polícia, o jovem foi assassinado ontem à tarde, por volta das 15 horas, na avenida principal de Feira de Santana, que é a avenida Presidente Dutra, próxima a uma sinaleira, no sentido Feira de Santana a Salvador. A guarnição da Polícia Militar, da 65 CPM, foi acionada até o local e preservou a cena do crime. Segundo o irmão da vítima, o jovem vendia água mineral naquela sinaleira quando foi executado por pessoas que ainda não foram identificadas. Portanto, aí o resumão do setor policial nesta terça-feira. Voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá certo, Coutinho Neto. Muito obrigada, viu, pelas informações. Até a edição de amanhã. Deixa eu mandar um abraço para o amigo Jeberson Josué. Jeberson, um abraço, meu amigo, sempre contribuindo aqui com informações para o nosso programa. Um abração para você, para essa galera toda aí também do Grupo Jornal do Radialista. Tem o nosso amigo Elias Reis. Ailton, enfermeira. Ailton, figuraça. Só que eu tô vendo uma foto de Ailton aqui. Eu disse para ele que a gente tem que se conhecer pessoalmente ainda. Ailton, gente boa. Bem, minha gente, perguntaram aqui de novo, é isso mesmo, a gente colocou o áudio aqui do diretor de eventos da CDL de Ilhéus, o Rodrigo, explicando, tá, que segunda-feira o comércio de Ilhéus abre normalmente, não existe, não vai ter feriado dos comerciários segunda-feira em Ilhéus. Feriado nacional é dia 21, dia de Tiradentes, aí o comércio fecha, né, gente, no país todo. Então, vocês estão dizendo que o comércio de Ilhéus vai fechar segunda-feira? É fake news, tá bom? Tá esclarecido. Bem, Marcos, vamos para a última notícia, noticiário nacional, sobre o caso, né, do menino Henry. Você pode divulgar essa informação para nós?
A babá do menino Henry Borel, Tainá Oliveira Ferreira, voltou atrás e admitiu à polícia que mentiu em seu primeiro depoimento, a pedido de Monique Medeiros, mãe da criança. Em mais de 7 horas de declarações, na segunda-feira ontem, ela disse ainda que a empregada da casa, Leila Rosângela, a Rose, também mentiu. A polícia já sabe que no dia 12 de fevereiro, quando Jairinho teria agredido o menino no final da tarde, as duas estavam dentro do apartamento. Segundo informações do G1, nesta mesma tarde, a babá mandou mensagens para Monique contando o que estava acontecendo e relatando as agressões reveladas a ela pelo próprio Henri depois que saiu do quarto de Dr. Jairinho. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Monique levou o filho ao Realdor, unidade pediátrica em Bangu, zona oeste da cidade. Ela relatou que o filho havia caído da cama no dia anterior por volta das 5 da tarde. Nesse mesmo horário, a babá iniciou a troca de mensagens na qual relatou para a mãe as supostas agressões ao garoto. A polícia quer esclarecer por que não há menção a essa ida ao hospital nos depoimentos de Monique, de Jairinho e da babá.
Resumindo, a mãe Monique e o namorado Dr. Jairinho estão presos, né? E toda vez que eu vejo a entrevista, Marcos, daquele delegado que está à frente do caso, você percebe a indignação dele, né, com essa situação. Porque, segundo o delegado, tudo indica que o Jairinho agredia a criança e a mãe era conivente. Dois monstros.
Dois doentes.
Dois monstros.
É.
Jesus tenha misericórdia de vocês, só digo isso. Olha, gente, nós vamos ter que finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. E claro, amanhã, se Deus nos permitir, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, ótimo descanso para você também. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, às 2 da tarde, tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.